Olá a todos, sejam bem-vindos ao novo episódio de Giro da Bola. O Picanha voltou a salvar o Benfica. O Sporting caiu na Europa, mas está firme no campeonato. Vamos ver ainda o sorteio das competições europeias e parece que há mais um despedimento pela Europa. Tudo isto e muito mais num programa bem europeu de hoje, Giro da Bola, dos relevados para os teus ouvidos.
Anda a bater! Anda a bater! Tu bates bem!
Uma jogada galáctica! Um lance galáctico!
Sabe o que é que me acontece a mim? Vou embora! Do avesso ao outro!
A minha avó, se tivesse rodas, seria um caminhão.
Cinco! Com fraturas!
É isso. E a nossa querida Liga Portuguesa voltou a ser como ela própria é. Tudo de novo, tudo a mesma coisa. E o Porto ganhou na sua casa 4-1 ao Vizela. O Benfica foi fora ganhar 1-0 ao Casa Pia. Como eu há bocado disse, o nosso amigo Picanha marcou já na última parte do jogo. Já vamos lá. E o Sporting goleou, seja um Boa Vista. Portanto, ficou tudo igual em relação de pontos, em relação de distâncias entre os três primeiros. Agora aqui a minha questão é simples e vai já começar aqui para o Tito, que é porque eu soube que ele viu o jogo pelo menos num sítio especial. A minha pergunta é se houve algum calafrio na primeira parte.
Olha, o calafrio foi logo aos 2 minutos. Ainda havia gente a entrar no estádio e tudo mais, e do nada o frango Israel manda-se à bola de uma forma impensável e o Sporting sofre aquele golo e foi logo um balde de água fria. Mas o mais interessante, no meio disso tudo, e o calafrio foi sentido e colmatado com o calor humano que se fez sentir, é que os adeptos do Sporting acreditaram, e o próprio Ruben Amorim disse depois na entrevista, que os 2 primeiros golos do Sporting foram muito graças à massa associativa dos adeptos do Sporting ali presentes, e fez-se sentir no estádio porque apoiaram a imensa equipa, deram força. Não, logo quando eles sofreram o golo, começaram tipo a puxar pela equipa, e isso fez-se notar também ao longo do jogo. O ambiente estava muito intenso, muito quente, os sportinguistas a acreditar, e acho que isso foi muito bonito de ver, e a equipa depois correspondeu.
É verdade, o Sporting teve um grande apoio dos adeptos e foi muito importante para a vitória, porque, como falaste bem, o Ruben Amorim mencionou isso, sofrer um golo logo aos 2 minutos é um soco no estômago de qualquer equipa, e mesmo a primeira parte até cerca dos 30, 35 minutos do Sporting, tendo mais bola, obviamente, mas não criou grandes oportunidades de golo e começou a crescer mais para o final da primeira parte. E depois acabou por fazer uma segunda parte extraordinária. Extraordinária, contra obviamente uma equipa inferior, mas uma segunda parte com muitas oportunidades de golo. Faz 5 golos e até podia ter feito mais. Mas ao início, esse apoio dos adeptos, logo a começar pelas palmas, logo a seguir ao golo, e a puxar pela equipa ao longo de toda a primeira parte, principalmente, foi determinante, quanto a mim.
É. Mas e vocês sentiram, enquanto sportinguistas, que depois da primeira parte, que o jogo podia correr mal?
Eu, por acaso, estava confiante. Eu estava com amigos no estádio e estava-lhes a dizer, opá, isto vai correr bem. Porque aquilo, o Sporting, quando não faz uma boa primeira parte, geralmente a segunda costuma crescer no jogo. Na segunda parte faz alguns ajustes. E costuma crescer. A minha insegurança era mais pela questão do cansaço, por causa do jogo em Bergamo durante a semana. Foram 120 minutos muito intensos, enquanto que o Boa Vista teve uma semana para preparar este jogo. Ainda assim, de facto, a equipa que caiu fisicamente na segunda parte foi a do Boa Vista, pela pressão que estavam a fazer aos jogadores do Sporting, que estavam a ser intensos, estavam organizados a defender, depois caíram esses níveis de intensidade. E houve mais espaços para o Sporting explorar. O cansaço notou-se mais no Sporting, mais para os últimos 10, 15 minutos, até no próprio Gyökeres, mas pronto, mas numa fase mais adiantada do jogo.
Vamos pegar uma coisa rápida, que era, eu temi também, porquê? Porque se nós formos analisar o banco do Sporting, vamos analisar que há 5 defesas e 2 médios, ou seja, não havia propriamente alguém para mexer no jogo, depois do Sporting estar a perder 1-0. Era muito complicado. Se as coisas continuassem como estavam a correr na primeira parte, ia ser muito complicado ter alguém para mexer no jogo. E outro aspecto interessante que eu achei, não sei se vocês já tinham tomado conhecimento ou se já tinha acontecido anteriormente, mas eu não me lembro, é quando foi a falta para penalti, o árbitro deu a justificação para todos ouvirem no estádio e, pelo que eu percebi, até para a televisão. Ele justificou a ação dele.
Deixa-me só perguntar ao Gondeiro se isto teve mãozinha dele. Como é já,
não, isto teve mãozinha, mãozinha minha, mas isso já aconteceu pelo menos no jogo do Benfica, que eu tenha visto, e foi na jornada passada contra o Estoril, que o Marcos Leonardo sofre um toque na área, e o Manuel Oliveira, se não me engano, vai ao VAR, vê o lance e diz que não é penalti porque não é falta. Só as palavras dele, não é penalti porque não é falta. E o jogo começa sem falta, sem penalti. Portanto, sim, isso tenho... agora é uma coisa que está, foi implementada, pelo que eu percebi, foi implementada pela Federação Portuguesa de Futebol para ensinar aos adeptos e para os adeptos perceberem como é que as decisões são tomadas.
Também tinha havido noutro jogo, já não sei se foi do Belenenses contra o Moreirense, mas foi algo assim. Também tinha havido esse tipo de comunicação do isso árbitro para com o
isso começou na segunda liga, como fase de testes, foi na segunda liga. Depois passou para a primeira liga, agora passou para a primeira liga, mas não vai ser em todos os casos que isso vai acontecer.
Sabes qual é o critério para decidir em que caso?
O critério são os estádios terem possibilidade de isso acontecer. Há estádios que não, exatamente, há estádios que não têm capacidade para isso acontecer. O estádio de Rio Maior tem, porque é um estádio municipal, é um estádio que é cuidado pela Câmara Municipal, os estádios dos Três Grandes têm capacidade, pá, talvez o Estrela da Amadora talvez não tenha a capacidade.
E relativamente ao jogo da Europa, nós estávamos a falar disso um bocado há pouco, alguém tocou nisso, o Sporting foi eliminado, não é? O Porto também foi eliminado. E a única equipa portuguesa que se mantém em prova é o Benfica. O Gondeiro, deixa-me dizer isto como ex-treinador, se teve também tua mãozinha esta vitória?
Não. Tive o meu apoio a essa vitória, obviamente, mas não tive mãozinha minha. Isso é uma coisa que eu
mãozinha.
Tenho muito orgulho de ser benfiquista.
Uma mãozinha cheia, sabes o que é que teve? Não sei se lembras. É mãozinha também.
Está bem, mas... deixa estar, vocês ainda recebem o Porto. Vocês também ainda vão receber o Porto, ainda recebem o Benfica. Prepare-se.
O Sporting é um povo muito hospitaleiro. Estamos cá para receber todos. De braços abertos e de mãos abertas.
Olha, o Benfica tem, até o final do campeonato, 4 jogos em casa e um quinto em Lisboa contra o Sporting. É um estádio que nós gostamos muito de ir ver jogos, sabes?
Pois gostam.
Ultimamente não tem corrido bem, mas...
Foi um... jogo, ganharam-nos um jogo.
Pelo
amor de Deus.
Foi o último. É o mais
importante. E tu já disseste anteriormente que o Sporting está a praticar o melhor futebol.
Por é isso, verdade.
Sabes, a pessoa que está a pessoa não, o clube está a praticar o melhor futebol, já sabes o que é que acontece.
Olha, não uma é coisa. Ensinar-te. Tu lembras daquilo que disseste ao início? O Sporting não tem banco suplentes, pá.
Nem precisa, olha lá, se eles sem banco conseguiram espetar 6-1, imagina com banco. Se eles sem banco conseguiram ganhar ao Benfica 2-1, imagina com banco.
E entretanto o Edwards ainda recupera.
O que eu estou a querer dizer com isto é no sentido de... vocês têm jogadores-chave.
Tem banco a mais, ficam confusos sobre quem usar ou não usar. E depois é a complicação que se vê.
Vocês têm... olha, o que eu digo, vocês têm, o que eu digo é... têm banco, mas é meu...
toma
o... vocês têm... está alucinado. Olha, isso é pequeno demais. Isso é pequeno demais.
Só te digo pequeno, uma coisa.
Vocês comem cereais de tempos em tempos, porra.
Vou-te fazer uma pergunta. Gostas de
não,
música?
Estou a dizer que vocês comem cereais muito de vez em quando.
Hugo Medeiros, faço-te uma pergunta. Gostas de música?
Gostas gosto, de música, mas não é essa que tu vais cantar. Já te disse, gosto de música, mas não é essa que vais cantar.
Se o Paulinho mostra os dentes, eles até caem. Se o Paulinho mostra os dentes, eles até caem.
E eu sinto pena por vocês, a sério. Coitadinhos. Comer cereais de tempos em tempos.
Temos que cantar a Guiócaras.
Como jogador, sem dúvida. Como jogador, sem dúvida, prefiro o Guiócaras. Não haja dúvida.
Poxa, mas, aquele homem.
Paulinho, não.
Olha, você, só te digo uma coisa. Se o Guiócaras fosse ucraniano e não sueco, a Rússia perdia a guerra. O homem é um tanque. O homem é um tanque.
digo,
mas também não estava muito
olha, bom, eu não me importo, não devido disso, ok? Não devido disso, mas nós também temos um Crenero no plantel que se estivesse na guerra também acabava com aquele instante.
Ele já, o Benfica já está na guerra, basta ver o que se passa com o Coxu e com o Benfica, não é?
Exatamente.
Aliás, tens lido as notícias de hoje.
Falta aqui o Coxu como comentador, porque ele neste momento é o comentador mais famoso do momento. Aliás, as entrevistas que o Benfica dá são mais interessantes do que o próprio jogo.
Agora exatamente. Dá mais visualizações, de certeza.
É pá, assim, você... nisso eu vou tancar isso, porque eu isso dou-vos razão. O Benfica, em termos de jogo jogado, não está interessante o estilo de jogo do Benfica neste momento. Mas as entrevistas que se vêm cá para fora está mais interessante, entre aspas, aos olhos dos rivais do que propriamente aos olhos dos adeptos. Né? Mas pronto, vou-vos dar razão nisso, porque vocês às vezes até têm.
Vou tentar defender aqui um bocado o Hugo Medeiros e dizer que os sportinguistas estão com dor de cotovelo por não ter o Arthur Cabral, é isso.
Que?
Por acaso o preço da picanha está mais caro agora no Pingo Doce.
Por que será? Por que será?
Ele come a tudo.
Hugo Medeiros, o que é que tens a dizer sobre este jogador astro?
Primeiro que tudo, o astro não é. Se fosse astro, não estava na Liga Portuguesa, né?
Depende.
Mas tem calado muitas bocas. Tem calado muitas bocas e dos adeptos do Benfica, sobretudo, que ao início olhavam para ele e viam um gajo que não rendia, se calhar não estava tão entrosado, não sei. Não sei as razões das bocas, haviam muitas. Mas agora tem feito a diferença. Tem feito a diferença e é um jogador que merece mais jogo, ser mais posto a jogar, deve jogar de início, até porque é um jogador que está mais em forma, entre aspas, do que o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo, neste momento...
Epá, forma redonda é uma
está fora de forma. Não compensa ter o Marcos Leonardo de início se o Marcos Leonardo não está habituado ao jogo em Portugal ou da Europa. O Arthur Cabral já estava ligado mais ao jogo europeu, portanto foi aqui parado para quedas, entre aspas, começou por não render, começou a se entrosar mais com o plantel e começou a se mexer mais, começou a marcar mais golos, tanto que agora neste momento já marcou aquilo que tinha para marcar.
Para mim o melhor momento do Arthur Cabral até agora no Benfica foi quando passou de carro por uns adeptos e fez aquele gesto feio que se faz com o dedo do meio, que eu não vou fazer.
É assim, o Jokeres faz aquele assim, não é? E há quem faça outro, não é?
Exatamente, cada um faz o que prefere.
Sobre o Jokeres, além de ser o melhor marcador da Liga, eu tenho que falar disto ao Hugo para ele perceber o que é um avançado. Além de ser o melhor marcador da Liga, o homem está uma assistência de igualar o melhor assistente da Liga, que é Rafa.
E já passou aquela, naquela época do Darwin, em que ele fez 34 golos, Darwin Núñez pelo Benfica, ele já tem 36, o Gyökeres, em todas as competições.
Se o Gyökeres estivesse no Benfica...
Valia 300 milhões.
Exatamente. Uau.
Da mesma maneira que se estivesse no Benfica, isso dos estalinhos dos dedos, da mesma maneira que se nós tivéssemos um Jonas no Benfica, também estávamos contentes. Né?
O Jonas neste momento?
Cuidado.
Não, um Jonas... um Jonas na sua melhor forma. Era então, só isso que eu pedia.
Sonhar é bom. Sonhar faz parte.
Vamos ver. É assim, para a próxima época, provavelmente, o que vai acontecer é que o Jokeres deve ser vendido, não é? No final desta época. E, portanto, o Sporting tem de ir ao mercado comprar. O Benfica também vai. E para o ano vai começar tudo do zero. Mas, neste momento, há que aproveitar o que se tem. Agora, com o Jokeres, mesmo com o Jokeres, o Sporting não foi em frente na competição Liga Europa.
É verdade.
Porquê? É verdade. Porque não tem banco?
Epá, houve muita coisa que falhou. Eu acho que também foi a própria abordagem ao primeiro jogo. Claro que o Amorim foi para poupar, mas uma equipa que sabe a priori que o treinador vai poupar para gerir ali algum cansaço mentalmente, acho que no segundo jogo isso influencia negativamente a abordagem que se tem ao jogo. E depois é assim... Não foi um jogo feliz. Apesar do Sporting marcar primeiro, o Pote lesiona-se. O Edwards está completamente desinspirado e em baixo de forma. O Jogaio é uma nulidade completa. E depois a Atalanta... Pá, fez da defesa do Sporting gato de sapatos, especialmente no último golo. E depois, nos últimos minutos, o Sporting teve a capacidade de empatar pelo Paulinho. O Paulinho falhou, não mostrou os dentes. Nesse dia não tinha ido ao dentista. E depois, o Edwards também me falha aquilo miseravelmente. Epá, foi um jogo triste. Mas pronto, vamos nos focar no campeonato. Mas eu acho que o Amorim, em parte, teve um pouco de culpa na forma como abordou o primeiro jogo. Eu compreendo que seja para gerir, de alguma forma, que a prioridade seja o campeonato, mas estas mensagens subliminares passam para os jogadores.
Mas ainda assim, eu acho que o Sporting mostrou capacidade para eliminar a Atalanta. Só que naqueles minutos finais o Sporting tem ali 3, 4 lances muito bons. Tem dois pelo Paulinho, acho eu. Tem um remate do Edwards já dentro da área, quase na meia-lua da área. Pelo menos estou-me a lembrar desses três. E podia mesmo assim ter chegado, ter feito um golo e ter chegado à vantagem. Ou empatado a eliminatória, digo. Não, aí chegava à vantagem. Com esse golo chegava à vantagem. A Atalanta, como disseste, fez gato sapato da defesa do Sporting lá atrás. Porque a Atalanta com bola, pronto, é uma equipa de muita, muita qualidade, mas quando o Sporting teve bola, lá está, criou essas oportunidades, mais na segunda parte do que na primeira, e pronto, faltou a finalização.
Pronto, lá se foi o Sporting desta vez, mas fica mais focado no campeonato. O Benfica ainda está no campeonato a correr nessa frente, apesar de todo o burburinho que fazem em relação ao Roger Schmidt e a equipa, está também na frente do campeonato, essa é a verdade, e também ficou na Liga Europa. Muitos vão dizer que, por causa disto, o Benfica até não está, lá está, tão mal assim, e é verdade, é factual, pelo menos pelos números, é verdade. E ficou na Liga Europa. Portanto, coisa que o Sporting não conseguiu. Claro que as equipas foram diferentes, o banco é diferente, etc. Mas aconteceu isso. Por falar na Europa, depois, na sexta-feira, houve o sorteio das competições, tanto da Champions League como também da Europa League. Não sei se estão a par deste acontecimento mundial, e eu vou partilhar aqui o meu ecrã para vos mostrar aqui em direto exclusivo os jogos exclusivo os jogos dos quartos de finais. Portanto, os sorteios, o sorteio foi este: o Arsenal calhou com o Bayern de Munique. Eu digo, cada vez que eu vejo Arsenal, cada vez que eu leio Arsenal, apetecia-me que tivesse aqui o Rui. Só para ele dizer o que se sentia, porque ele no grupo que nós temos no WhatsApp, qualquer pessoa pode entrar, desde já sintam-se convidadas e convidados, ele está sempre lá a defender o Arsenal, por assim dizer, e é muito engraçado. O Real Madrid calhou com o Manchester City, o Paris Saint-Germain com o Barcelona e o Atlético de Madrid com o Borussia Dortmund. Vou fazer esta pergunta e depois vocês podem comentar o que quiserem. Qual é que vocês acham que é o jogo mais imprevisível?
Aos meus olhos é o Real Madrid Manchester City.
Isto aqui parece aquelas anedotas que é três espanhóis, dois ingleses, dois alemães e um francês entram num bar. Não é? E depois fica um português a assistir de fora e a falar sobre isso. Mas eu acho que o Real City... É assim, eu na semana passada disse que estes eram os meus dois favoritos. Não é favoritos. Eram as minhas apostas para ganhar. Mas para uma final... Se eles se defrontassem numa final, eu acredito que ganhasse o Real Madrid. Mas como é nos quartos de final, como é duas mãos, eu acho que vai ganhar o City.
Isso é uma boa análise. Porque o City é uma equipa mais consistente.
Sim.
E o Real Madrid não é
jogo... O Real disse a frente com o Leipzig. Nos 180 minutos, acho que o Leipzig jogou melhor. E o City... Se fosse um jogo de mata-mata na final... O Real tem aquela estrelinha de Champions. Eu acredito que eles conseguiriam de alguma forma, tal como fizeram contra o Liverpool.
Ok, então mas vamos ver. Arsenal-Bayern. Quem é que tem mais probabilidade de vencer as eliminatórias e passar para as meias-final?
Aos meus olhos,
Eu acho que é 50-50.
É 50-50, sim. Mas aos meus olhos, em melhor futebol, neste momento, é o Arsenal.
PSG-Barcelona.
Responde tu.
Eu sou um moderador, não posso, tenho que me excluir disso.
Mas já estás a dar a resposta com a tua camisola.
Eu acho que o Barcelona, é difícil. Porque o PSG, num dia bom do Mbappé, o PSG pode ganhar a qualquer equipa.
PSG, Paris sem glórias, facilmente.
Mas eu digo o Barcelona.
Eu também.
Talvez.
Talvez o quê, Tito?
Talvez o Barcelona.
Pronto. Não é porque... atenção, não houve aqui nenhuma pressão da minha parte até. Atlético Madrid, Borussia.
Borussia.
Eu não sei como é que o Atlético passou ainda.
Nem eles sabem. Ainda eles estão para descobrir.
Dizem todos o Borussia, é?
Borussia. Eu gostava que passasse Borussia. E o Tomás também disse Borussia.
Ok. Borussia.
Então, os três Borussia. Ok, então temos Arsenal passar, Real Madrid, Manchester City. Vocês não conseguem dizer um, não é?
Epá, eu digo o City.
Eu acho que é 51 para o City e 49.
Gosto muito do Real, mas nesta fase, City.
Então, Arsenal, City, Barcelona e Borussia Dortmund seriam as vossas escolhas, não é? Muito bem. Então, a primeira mão deste quarto final vai-se jogar dia 9 de Abril e 10 de Abril, e depois a segunda mão será dia 16 e 17 de Abril. Todos os jogos às 8 horas em ponto. Vamos ver o que é que acontece. Aqui isto vai ficar gravado, as vossas opiniões depois serão mais à frente, vocês vão ser confrontados com elas e vamos ver se realmente estão aqui a fazer a vossa parte, o vosso papel, se realmente são pessoas informadas, com algum dedo para isto, e vão ser confrontadas com essas imagens.
Diz? Devemos ter uma pontuação de quem acerta mais vezes. É o Gabriel Silva estava de fora, porque o Milan foi-se embora. E ele disse que era
o Inter, não é?
A ganhar a Champions.
O Inter. Exatamente.
Estava já a pensar no Milan agora.
É isso. Vamos, por acaso, vamos já para aí, para essa parte. Vamos agora ver os quartos de final, o sorteio da Liga Europa. O Liverpool calhou contra a Atalanta. O Bayern de Leverkusen calhou contra o West Ham. O Benfica calhou com o Marselha e o Milan calhou com o Roma. Faço a mesma pergunta, que é qual é o jogo mais... Talvez não imprevisível neste caso, mas talvez qual seria o melhor jogo para se ver?
O melhor jogo vai ser o Benfica, Marselha. Certeza absoluta.
Bayer Leverkusen, no West Ham.
Esse deve ser interessante, sim.
Eu acho que mais...
O Leverkusen viu-se um bocadinho apertado agora. O Carabao, mas sim. É uma boa aposta do Hugo. Hugo Medeiros a fazer das suas e a acertar na mus. Sim, senhora.
Então, significa que se o Sporting tivesse ganhado a Atalanta, agora ia jogar contra o Liverpool.
Ui, ui. É que era um bom joguinho.
Era possível. Já foi Arsenal o ano passado.
Então, Liverpool-Atalanta, quem ganha?
Liverpool.
Mas acho que vai ser o melhor jogo, o melhor eliminatório, neste caso, do sorteio.
Vocês sportinguistas, têm aquele pensamento de... Não... Eu quero que o Liverpool massacre a equipa que eliminou a minha equipa, ou então querem que o Atalanta ganhe a Liga Europa para dizer não, nós só perdemos para o vencedor.
Eu quero ver um bom jogo, honestamente. O que eu quero é olhar para o jogo e dizer bom, espetáculo.
Vamos ver então. West Ham, Bayern Leverkusen. Quem ganha?
Leverkusen
também.
West Ham, muito bem. Então, Benfica e Marselha. Hugo, vamos ver assim uma coisa. Hugo, aquilo que tu vais dizer agora, aquilo que tu escolheres, vai ser exatamente aquilo que o mundo te vai oferecer. Portanto...
O Benfica teve muita sorte no sorteio. Calhou a equipa mais acessível. Mas mesmo assim, com a forma que estão as coisas, foi a equipa mais acessível e mesmo assim é muito difícil para o Benfica.
Mas olha que os jogadores do Marselha estavam a celebrar no sorteio.
Sabes que os jogadores do Benfica estão a refletir o teu estado emocional. Estão assim apáticos, tristes, combalidos...
Mas, pá, Benfica.
Amei! Pois sabem, o Benfica, pois, esta desgraça de equipa, ganhou a melhor equipa, mesmo assim é pior. Mas sim, o Benfica ganha, e por muitos. É bom.
Não disse por muitos.
Mas o que
deve ser, agradecido.
Os jogadores do Marselha festejaram este sorteio, foi?
Eu vi pelo menos um jogador do Marselha contente com ter saído do Benfica no sorteio.
Mas foi no sorteio ou foi um jogador do Benfica que saiu no Ultimate Team?
Sim, mas eles olharam para o sorteio e devem ter dito: bom, isto o adversário mais fraco do sorteio, digo eu, não sei.
Será que foi isso ou ele estava a jogar Ultimate Team e saiu-lhe uma carta boa?
Ou será que ele quer ir para o Benfica? E é uma oportunidade de se mostrar.
Mostrar-se da pior forma. Muito bem, então o segundo Hugo Medeiros, comentador de gíria da bola, afeta ao Benfica, da estrutura do Benfica, diz que o Benfica ganha contra o Marselha. Está fechado. Milan contra...
Eu
nem quero saber a vossa opinião, só quero saber a vossa opinião do Milan contra o Roma.
Milan.
É o Milan.
É o Milan.
O Roma, desde que perdeu o José Mourinho, desde que resolveu despedir o José Mourinho, pode não ser a mesma coisa, mas o José Mourinho tem lá a sua estrelinha. E acredito que se estivesse lá, ganhava este embate. Não estando lá, não. De certeza absoluta que é Milan. Com vários golos do Rafael Leão.
Com vários. É engraçado, tu há bocado disseste assim, desde que o Roma perdeu o Mourinho, quase como que tivesse perdido no aeroporto, sei lá. É, também foi interessante. Mas vamos ver o que é que vai acontecer. Eu não estava a ver aqui, mas vou ver. A primeira mão vai decorrer no dia 11 de abril e a segunda mão vai ocorrer no dia 18 de abril. Contrariamente aos jogos da Champions League, todos estes quatro são nos mesmos dias, às mesmas horas, no caso também às 8 horas da noite. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Também são bons jogos, apesar de aqui alguns não serem claramente da Liga dos Campeões, mas algo que não se esqueçam disto, que é, nós estamos a assistir aquilo que será a última vez que vamos ver jogos neste formato, tanto da Champions League como da Europa League. Portanto, há que usufruir destes últimos jogos, porque para o ano vai ser diferente. Quanto à Liga Europa e Liga dos Campeões, estamos falados. A seleção também vai jogar, não é? A seleção portuguesa de futebol sénior masculino vai jogar um jogo amigável. Contra quem?
Suécia.
Muito bem. Quem joga na Suécia?
Viktor Gyökeres.
Viram as declarações do Amorim? As dicas para o selecionador de Portugal? Meter o Inácio e matar o Gyökeres. Ele já se conheceu muito bem.
Não vai haver problema nenhum. Com o Inácio a defender não vai haver problema nenhum.
Pois, delusão, momento, não é?
Por falar em lesões, o Pote a ser chamado à seleção lesiona-se e Trincão a mesma coisa, é a maldição do Trincão. Sport.
Trincão voltou para trás. Nunca são chamados e quando são têm estas artes.
É mesmo triste.
E segundo uma informação que nós obtivemos no nosso grupo do WhatsApp, vocês também podem ir lá, quando vocês que nos ouvem, que nos veem, também podem ir lá. Tá, o link está na descrição. Temos aqui que Dani Mota foi chamado por Portugal pela primeira vez para substituir o lesionado Trincão. Portanto, a Cláudia aqui a mandar esta notícia e, portanto, já é substituto do Francisco Trincão, que, como o Tito disse, se lesionou. Vocês conhecem este jogador?
É conhecido já há alguns anos, não é? Porque ele jogava nas equipas jovens, na seleção sub-21, creio eu.
Perdeu para o Sporting na altura, acho eu.
Sim, exatamente.
Mas não se foi a consumar. Ele está aqui, na Itália? Não. Ou estava
na Itália? Itália 11, sim, na Série B de Itália.
Vamos ver. É uma decisão assim um bocado... para nós que não estamos a par, não é? É um bocado estranho, sim. Mas...
São algumas experiências que o Roberto Martínez está a fazer. Foi buscar o Jota Silva também.
É, mas
o Jota Silva merecia. O Jota Silva merecia.
Sim, mas não é comum chamar o Jota Silva.
Nem
o
jogador do ascensão do Jota Silva.
Sim, 5 anos do Distrital.
Da vida dele.
5 anos. 2 do Distrital, aos Nacionais e na Seleção Nacional.
Está a algum jogo dele?
Não.
E é a estrela do Vitória neste momento.
A AFP não é a mesma coisa que a AFL.
Ora, nem mais. São siglas diferentes. Então, pois. É assim mesmo. Vamos ter um jogo.
É muito mais para mim.
A Seleção Portuguesa vai ter um amigável contra a Suécia. Vamos ver se o Gyökeres vai jogar alguma coisa ou se vai...
Sabes o que é amigável também? É a minha relação com o Hugo.
É verdade. Vocês foram à tua... Realmente, olha, ainda bem que tu perguntaste isto, porque acho que isto é... E já há uma legião de fãs, não é? A vossa. E, portanto, queria perguntar se vocês têm ido à terapia.
Temos. Temos ido os dois à terapia de casal.
Pronto, parece aquela anedota. O Tito e o Hugo entram num bar.
Era com todo o gosto, eu entrava num barco.
Pagavas um copo ao Hugo ou não?
Vários, os que ele quiser.
Vários. Deixa-lhe perguntar o que é que ele bebe e combina.
Hugo é bom rapaz.
Podemos estar aqui no início.
Do Benfica, mas pronto.
Toda a gente tem defeitos, não é?
Toda a gente tem defeitos.
Antes do Benfica do que do Sporting, porra.
Pronto, mas tinha que estragar pronto. Tudo. Uma pessoa aqui a elogiá-lo, a dizer que vai pagar copos e toma lá.
Eu não bebo.
Não bebes porque nunca tiveste com o Tito num bar.
Não bebo.
É bar aberto,
muito bem. É muito bom saber da vossa relação também. Vamos acompanhar nas próximas semanas. portanto fiquem atentos, todos vocês que nos ouvem, muito obrigado também por isso. E agora vamos passar para a nossa última secção do episódio de hoje, que é Notícias Flash. O Gabriel, que vai estar a ouvir isto, vai ter de saber que ele vai ter de fazer este separador. Portanto, Gabriel, se me estás a ouvir, e de certeza que estás, salta um separador para esta parte. Vamos agora para a Flash News. Vamos começar pelo Hugo. Hugo, o Barcelona está prestes a receber um saquinho com dinheiro?
Pá, há quem diga que sim, né? O presidente do Barcelona vai anunciar o patrocinador das camisolas em breve, tendo em cima da mesa duas opções: a renovação com a Nike ou celebrar contrato com a Puma. Ao celebrar contrato com o Puma, acaba por ser mais vantajoso, porque a marca oferece de imediato 100 milhões de euros no momento da ativação do contrato. Isto é mais vantajoso para o clube, devido à sua situação financeira, que, como todos nós sabemos, é delicada, e nem mesmo com os 10,6 milhões que ganhou da Champions League por chegar aos quartos de final, lhe permite respirar de alívio. No momento só existem essas duas opções. Mas ao início o Barcelona tinha mais uma em cima da mesa, que era criar os seus próprios equipamentos, o que não foi avante por não ser vantajoso monetariamente.
E são as más línguas que dizem: o Barcelona é uma equipa fortíssima financeiramente, claro. Tito, parece que a mãe do Boateng vai receber a medalha de mãe do ano.
É verdade. O meu filho abusa mentalmente e fisicamente mulheres há anos. Jerome Boateng, internacional alemão, foi acusado pela própria mãe de maltratar mulheres. Através de um e-mail que data ao dia 25 de março de 2021 e que agora foi tornado público, a mãe do jogador proferiu estas palavras ao seu advogado, aproveitando também para recordar a morte da ex-namorada do filho, que suicidou em 2021. Recorde-se que em setembro de 2021 o jogador foi condenado por violência doméstica contra a mãe das suas duas filhas e condenado a uma indenização de 1,8 milhões de euros.
Infelizmente esta notícia tem tantas palavras que o YouTube adora e odeia. É uma coisa incrível. É lamentável, de facto, a situação. Tomás, há mais um despedimento na Alemanha?
É verdade, há mais um despedimento na Alemanha. A equipa do Tiago Tomás, que foi campeão pelo Sporting e agora está a jogar pelo Wolfsburgo, ficou sem treinador. O Wolfsburgo está a fazer um ano de 2024 terrível, já não ganha desde o dia 16 de janeiro, creio eu. Desde então são 5 derrotas e 6 empates, penso eu, na Bundesliga. Não tem competições europeias e mesmo assim na Bundesliga está a fazer uma época terrível. Faltam coisa de 10 jogos, mais ou menos, e está a fazer um ano péssimo e por isso despediu o seu treinador, Niko Kovac, na tentativa de arranjar uma solução e para fugir à despromoção, porque neste momento está só 6 pontos acima da linha d'água e está muito longe dos lugares que dão acesso às competições europeias, que seria a ambição do Wolfsburgo, pelo menos ao início, à partida para esta temporada.
A posição de treinador nunca é segura. Mas muito obrigado a todos pelas vossas notícias, muito obrigado a todos pelos vossos comentários no episódio de hoje. Também agradecemos a todos aqueles que nos têm acompanhado ao longo destas semanas, tanto a ver no YouTube como a ouvir no podcast, seja no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts, etc. Muito obrigado, não se esqueçam de seguir nas nossas redes sociais. E já sabem, gira da bola, para a semana a mais. Tchau!
Anda bater! Anda bater! Anda. Bate bem!
Uma jogada galáctica! Um lance galáctico!
Sabe o que é que me acontece a mim? Vou embora! De uma vez ao outro!
A minha avó, nas rodas, seria um caminhão?
Cinco! Com fraturas!